Jonas, capítulo 4, nós vamos retornar ao texto do profeta Jonas. Peço que vocês abram lá as suas Bíblias. Jonas 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Eu vou fazer essa leitura. E logo depois nós vamos ler juntos apenas o verso 2, tá bom? Jonas, capítulo 4, do verso 1 até o verso 4. Todos encontraram? Vou ler, diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Vamos ler todos juntos o verso 2, irmãos. Diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amém. Nosso Deus e Pai, bendizemos o teu nome. E mais uma vez nós suplicamos ao Senhor que o teu Espírito trabalhe em nosso meio, em nossos corações, a fim de compreendermos a tua santa palavra. Dá-nos o conhecimento, dá-nos também a sabedoria necessária para vivermos de modo agradável ao Senhor. Tudo isto nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pela graça do Senhor, mais uma vez nós nos reunimos para estudar o livro do profeta Jonas. E da última vez, irmãos, nós iniciamos a exposição deste último capítulo, o capítulo 4, e nós nos concentramos apenas no versículo 1. Se os irmãos observarem o verso 1, verão que ele vai dizer assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então, nós nos concentramos, irmãos, na reação do profeta Jonas quando ele testemunhou da misericórdia de Deus sendo derramada sobre os habitantes da cidade de Nínive. Nós vimos que Jonas fracassou de maneira fragorosa em se regozijar na manifestação da misericórdia e da graça de Deus. Jonas foi enviado para anunciar a palavra do Senhor. Ele foi enviado a Nínive para anunciar a mensagem que o Senhor Deus havia lhe dado, de que ainda dentro de 40 dias aquela cidade seria destruída, aquela cidade teria os seus fundamentos completamente subvertidos por conta do pecado, da maldade daquelas pessoas. E assim Jonas, depois de ter sido humilhado pelo Senhor, depois de ter tentado fugir da presença de Deus, depois de ter sido resgatado do ventre do grande peixe, Jonas finalmente foi a Nínive e anunciou a mensagem do Senhor. Só que a reação dos ninivitas à pregação de Jonas foi de arrependimento. Eles se arrependeram da sua maldade, da sua violência, da sua grande iniquidade, e Jonas não sentiu nenhuma alegria por isso. Jonas não sentiu nenhum regozijo por ver pessoas abandonando as suas maldades e também por ver Deus sustando a destruição que havia ameaçado. Então ele vai fracassar de maneira fragorosa na sua missão. É interessante que um pastor chamado Stuart Olliott, ele escreveu um pequeno livro, que é uma exposição do livro de Jonas, e ele deu a esse livro um título bem interessante, paradoxal, mas verdadeiro. O título dado foi Jonas, o missionário bem-sucedido que fracassou. Então, como é possível alguém ser, ao mesmo tempo, bem-sucedido e fracassado? Bem-sucedido porque a sua pregação foi um instrumento por meio do qual os ninivitas se arrependeram, mas ele fracassou porque ele não se alegrou, ele não se regozijou ao ver o arrependimento dos ninivitas. Ele obteve êxito na sua pregação, mas o seu coração foi um retumbante fracasso. E quando você olha para o verso primeiro, você deve entender que a reação de Jonas diante do arrependimento dos ninivitas e diante de Deus sendo misericordioso com eles foi de profunda ira. Nós vimos que quando a nossa tradução diz que isto desgostou a Jonas extremamente, o texto está dizendo que aos olhos de Jonas o que Deus fez foi mal. Então foi um grande mal aos olhos de Jonas que Deus tenha sido misericordioso com os ninivitas. E por isso ele ficou profundamente irado. Ele se voltou contra Deus, ele se rebelou contra a liberdade de Deus de ser Deus. Aos olhos de Jonas, irmãos, o que Deus fez foi um grande mal e isso inflamou a sua ira. Deus ter sido misericordioso com os ninivitas foi mal aos olhos de Jonas e por esse motivo ele ficou indignado, irado, inflamado contra o Senhor. O que agradou ao Senhor desagradou a Jonas, porque ele queria a destruição de Nínive. E por esse motivo, o fato de Deus não ter feito o que ele tanto desejava foi mal aos seus olhos. Meus irmãos, pensem, algo que faria missionários, evangelistas, pularem em comemoração, em grande alegria, irritou a Jonas profundamente. Fez com que ele ficasse inflamado, irado contra Deus. Ele que, não muito tempo antes, foi alvo da misericórdia de Deus. Então, o homem que foi alvo da misericórdia de Deus se torna agora irado contra Deus por causa dessa mesma misericórdia agora estendida a pessoas das quais ele não gostava. Uma reação dessas, irmãos, é simplesmente inimaginável. E nós observamos naquela ocasião, irmãos, que nós também agimos assim. Nós não somos muito diferentes de Jonas, porque quando as nossas expectativas acerca daquilo que nós consideramos justo e correto, quando essas expectativas não são atendidas, nós reagimos de maneira muito semelhante. Nós nos amarguramos, nós murmuramos, nós nos iramos também contra o Senhor. Nós protestamos contra os caminhos divinos. Então, como eu já disse há várias exposições atrás, nesse sentido, nós somos todos Jonas. Nós somos todos como Jonas. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar a explorar o verso 4. Nós vamos observar hoje, irmãos, apenas o verso 2. Existem muitos detalhes aí no verso 2 que nós precisamos considerar. E eu quero, então, pedir que vocês leiam comigo mais uma vez o verso 2 do capítulo 4 do profeta Jonas. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Irmãos, esta é a segunda oração de Jonas registrada no livro. É a segunda vez que Jonas aparece no livro orando. Se você lembrar, ou se você observar, a primeira vez que Jonas aparece orando é no capítulo 2, quando ele é arremessado ao mar, logo em seguida é engolido por um grande peixe, e o início do capítulo 2 vai dizer que do ventre do grande peixe ele fez a sua oração ao Senhor, uma oração que nós estudamos em detalhes. Um detalhe, irmãos, uma observação sobre a oração que você tem no verso 2, é que quando você a lê, você não consegue deixar de perceber que tratou-se da oração de um homem quebrado, um homem moído, um homem quebrantado, contrito, um homem que foi esmagado por causa dos seus pecados, do pecado que cometeu contra o Senhor e também da maneira como o Senhor estava trabalhando na sua vida, salvando-o da morte certa. Então, a oração do capítulo 2 é a oração de um homem profundamente comovido em razão dos seus pecados e da bondade de Deus. Mas quando você chega ao início do capítulo 4 e você se depara à segunda oração feita pelo profeta, a situação é bem diferente. Essa oração do verso 2, irmãos, não é a oração de um homem contrito. Não é a oração feita por um homem quebrantado. E nós precisamos ler esse verso 2 da maneira devida. Nós lemos há pouco de maneira muito tranquila, correto? Nós lemos como? Então, ele orou ao Senhor dizendo, ah, Senhor... Mas, irmãos, essas são as palavras de um homem zangado. Essa oração, ela está sendo feita por um homem irado contra Deus. Não é a oração de um homem que se vê como indigno diante da majestade de Deus, mas é a oração de um homem irado, não contra o seu semelhante, mas irado com Deus. São as palavras de um homem que está inflamado contra o Senhor. Eu acredito que nenhum de nós fez uma oração desse tipo aqui na sua vida. Tá? E talvez para a gente seja até difícil imaginar alguém orando, falando com o Senhor em oração, irritado, com raiva, indignado com o Senhor. Mas é justamente como Jonas está aqui. Se você observar o verso primeiro, final do verso primeiro, a nossa tradução já vai dizer que ele estava irado. Irado ele faz essa oração. Então, talvez você já tenha falado irado com alguém, e talvez alguém já tenha falado irado com você. Você sabe como é que uma pessoa irada se dirige à outra. Dedo em riste, gritos, um aspecto ameaçador. Certamente era dessa maneira que Jonas se encontrava aqui. Irmãos, Jonas não consegue aceitar a verdade, que certamente ele conhecia. Se você avançar aí um livro, tá? Logo depois de Jonas, você tem o livro do profeta Miqueias. Tá? Miqueias viveu mais ou menos na mesma época do profeta Jonas, alguns poucos anos depois, mas a verdade afirmada por Miqueias certamente era conhecida por Jonas. Abra aí em Miqueias, no capítulo 7 e no verso 18. Miqueias, capítulo 7, verso 18. Leia comigo, vamos ler todos juntos. Diz assim... Todos acharam? Vamos ler. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Olha o final agora do verso 18. Vamos ler. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Por quê? Deus tem prazer em quê? Porque tem prazer na misericórdia. Então vejam, o Senhor tem prazer não na ira, Ele não tem prazer de manifestar a sua ira, ele tem prazer em manifestar a sua misericórdia. Por isso que alguns teólogos vão dizer que a ira de Deus é a obra estranha de Deus, porque não é o que ele gosta de fazer, não é o que lhe apraz. O que lhe apraz é a misericórdia. E Jonas sabe disso. Jonas conhece isso. Ele conhece essa verdade muito bem, mas ele não consegue aceitá-la. Ele não consegue aceitá-la, meus irmãos, em se tratando dos desprezíveis ninivitas. Na cabeça dele, ok, Deus ter prazer na misericórdia em relação ao povo de Israel, tranquilo. Mas em relação aos ninivitas, não. Em relação aos ninivitas tão desprezíveis, não. Um comentarista chamado James Bruckner, ele vai dizer que Jonas sabia que Yahvé é gracioso, compassivo, tardio em irar-se, abundante em amor, que ele se arrepende de enviar a calamidade, mas Jonas não entendia por que que isso deveria ser compartilhado com os maus ninivitas. E é por isso que ele faz essa oração de forma tão irada. Mas olhem para o conteúdo da oração dele. Vejam, além da postura, vejam exatamente quais foram as palavras que Jonas dirigiu ao Senhor na sua oração. Jonas vai dizer assim, irmãos: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, essa oração, breve como é, ela é também extremamente, extremamente reveladora. Porque ela vai nos mostrar exatamente qual foi a razão de Jonas ter proposto no seu coração desobedecer ao Senhor lá no início do livro. Se você lembrar da história, no capítulo 1, depois que recebe a ordem de Deus para ir até Nínive, o que Jonas propõe no seu coração é desobedecer. E ele então tenta fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Lembram disso? Aqui Jonas vai dizer a razão pela qual ele fez isso. E vejam como ele começa. Ele começa dizendo: Ah, Senhor. Essa expressão, ela vai aparecer em outro lugar do livro, sendo usada pelos marinheiros fenícios, lá no capítulo 1. Volte para o capítulo 1 e veja o verso 14. Jonas, capítulo 1, verso 14. Leia comigo, diz assim, o verso 14 diz: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Vejam que os marinheiros, eles também começam: Ah, Senhor. Essa palavrinha que você tem aí, Ah, no hebraico, ela pode ser mais bem compreendida como um por favor. Por favor. Essa expressão, irmãos, Ah, Senhor, ela é carregada de emoção. E aí você vê que existe algo de comum entre Jonas e os marinheiros fenícios, tá? Essa expressão muito provavelmente indica que os caminhos de Yahvé são tão estranhos a Jonas quanto aos marinheiros. E por ser uma expressão carregada de emoção, ela vai nos mostrar que Jonas, quando ele dirige essas palavras a Deus, ele está profundamente emocionado. Não angustiado, mas bravo, irritado, tomado de raiva. Agora deixa eu perguntar a vocês, e aí vocês podem se manifestar. Por que que Jonas, quando Deus disse para ir para Nínive, por que que ele resolveu ir para Tarsis? Qual era o problema que Jonas viu? Qual foi o problema que Jonas viu? Por que que ele fugiu para Tarsis? Exato. Vejam só, o que é que normalmente a gente pensa? Deus fugiu para Tarsis porque ele não queria ir para Nínive, e ele não queria ir para Nínive porque ele odiava os ninivitas. É? Ele odiava os ninivitas. E é certo que Jonas os odiava. É certo que Jonas desejava a destruição de Nínive. Tudo isso nós sabemos. Mas, meus irmãos, quando Jonas se encontra diante de Deus e tem a oportunidade de expor o que está dentro do seu coração, veja que Jonas não se queixa dos ninivitas. Percebem isso? De quem que ele se queixa? Do Senhor. Ele se queixa, é do Senhor. O que mais incomodava Jonas não era tanto a maldade dos ninivitas, mas era o caráter misericordioso e gracioso do Senhor. Se você olhar para o verso 2, você vai ver que Jonas não diz algo como: por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois os ninivitas são um povo nojento que não merecem ser salvos. Definitivamente não. Não é isso que ele diz. O que ele diz é, veja: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O problema dele era com Deus. O pastor Augusto de Nicodemos, ele diz algo sobre essa oração de Jonas que é bem interessante. Ele vai dizer que, por essa oração, nós podemos perceber que a raiva de Jonas se deve ao fato de ele ser contra quem Deus é. Ele é contra quem Deus é. Então, assim, se depender de Jonas, Deus não será quem Deus costuma ser. Ele é contra quem Deus é. Veja que loucura. É como se Jonas estivesse dizendo: eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor perdoa a qualquer pessoa que se arrepende, e é por isso que eu estou com raiva. Como eu disse no nosso estudo anterior, irmãos, você vai encontrar aí a vasta maioria das pessoas que peca contra o Senhor por não conhecerem a Deus. Não é isso que a gente vê? As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não conhecem os atributos divinos, não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a Cristo, e por não conhecerem a Deus, elas pecam contra o Senhor. Jonas é diferente. Jonas peca contra o Senhor por conhecer os atributos de Deus. Os atributos de Deus conflitavam com os desejos do seu coração. Meus irmãos, de fato, isto é algo espantoso. Você tem aqui um homem que conhece a Deus, e porque conhece a Deus, está disposto a pecar contra Deus. Normalmente, quando o conhecimento de Deus chega a alguém, esse conhecimento quebranta a pessoa. E conhecendo a Deus, a pessoa abandona o seu pecado. Jonas não. Ele vê nisso um motivo para ele pecar. Olhe novamente para a oração dele e veja agora quais são os atributos divinos que Jonas vai citar na sua oração. Ele diz assim: pois sabia que és Deus o quê? Clemente. O que mais? E misericordioso. O que mais? E tardio em irar-se. O que mais? E grande em benignidade, e que te arrependes do mal. No estudo anterior, eu disse a vocês que muito provavelmente, quando Jonas menciona esses atributos, ele está fazendo uma alusão a Êxodo capítulo 34. Abra lá a sua Bíblia. Êxodo capítulo 34, verso 6 e verso 7, só para vocês entenderem o contexto. No capítulo 32 de Êxodo, irmãos, nós temos o fatídico episódio do bezerro de ouro, quando Moisés se demora no monte, junto ao Senhor, e aí o povo de Israel confecciona para si um bezerro de ouro, comete um pecado abominável aos olhos de Deus, Moisés desce, uma boa parte do povo é passada a fio de espada, o povo só não foi completamente dizimado, Israel só não foi completamente exterminado, porque Moisés se colocou entre Deus e o povo, fazendo o papel de mediador e intercedendo pelo povo. A partir daí, você vai encontrar vários diálogos entre Moisés e Deus, em que Moisés continua a interceder pelo povo. Chega um determinado momento que Deus diz: tudo bem, eu vou poupar a nação, mas vocês vão caminhar sozinhos agora, eu não vou acompanhar vocês. Moisés responde dizendo: se o Senhor não vai conosco, então é melhor nos matar. Se o Senhor não for, nós também não vamos, eu não vou. Quando você chega ao capítulo 34 de Êxodo, o contexto ainda é este, o de intercessão de Moisés em favor do povo de Israel por causa do pecado cometido pelo povo. E aí, quando você chega aos versos 6 e 7, você encontra o seguinte, eu vou ler, observe, Êxodo 34, verso 6 e verso 7, está escrito assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, muito provavelmente, quando Jonas, na sua oração, lista aqueles atributos, ele está aludindo a essa passagem. O que é que vocês devem observar? Vocês devem observar, irmãos, que quando Jonas lista, ou quando ele cita os atributos divinos, ele deixa alguns que aparecem aqui em Êxodo 34, ele deixa de fora. Ele omite alguns atributos que estão aqui, que são atributos punitivos. Sem desmarcar esse texto de Êxodo, olhe de novo para Jonas capítulo 4, verso 2. Em Jonas capítulo 4, verso 2, Jonas vai omitir todos os atributos, por assim dizer, punitivos. Ele diz assim, veja: pois sabia que és Deus clemente, tá? E misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Quando você compara isso com Êxodo 34, verso 6 e verso 7, ele omite todos os atributos punitivos. Quais? Olhe lá. Verso 7 vai dizer: ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. A pergunta é: por que Jonas faz isso? Por que quando ele cita os atributos de Deus para Deus, isso aqui, um parêntese, tá? Certa feita, estudando sobre reuniões de oração, eu vi uma advertência do pastor Ryan McGraw, ele dizendo que muitas vezes, nas nossas orações, nós começamos a pregar a palavra para Deus. Não se trata só de você pegar promessas divinas para argumentar com base nas promessas divinas. Na verdade, você cita a palavra de Deus para Deus como se você quisesse ensinar alguma coisa para Deus. Ele vai dizer: não transforme as suas orações em pregações. Às vezes a gente faz isso, né? Na verdade, às vezes a gente até usa as nossas orações públicas para, de repente, mandar um recado para o irmão, né? Senhor, obrigado porque nós não somos como algumas certas pessoas, né? Então, esses problemas existem, Jonas está fazendo isso aqui. Ele está falando para Deus quais são os atributos divinos, mas ele deixa aqui de fora os atributos punitivos e menciona apenas os atributos da misericórdia divina. Por que que ele faz isso? Existem duas possíveis explicações para isso. Elas não são necessariamente excludentes. Elas podem andar juntas, tá? Mas a primeira explicação possível, irmãos, é que para Jonas, os atributos de misericórdia de Deus deveriam ser demonstrados apenas a Israel, não aos não israelitas, não aos gentios e, principalmente, não aos ninivitas. Aos ninivitas, apenas os atributos de punição deveriam ser demonstrados. Há um ditado, você já deve ter ouvido esse ditado, ora ele é atribuído a Maquiavel, ora ele é atribuído a Getúlio Vargas, que diz assim: aos amigos os favores, aos inimigos o rigor da lei. Já viram esse ditado? Aos amigos os favores, aos inimigos os rigores da lei. Então, muito provavelmente, Jonas está fazendo isso aqui. Olha, atributos de misericórdia era só para Israel, não para os ninivitas. Para os ninivitas, apenas os atributos de punição. Um estudioso do livro de Jonas, chamado Daniel Timmer, ele vai fazer uma observação interessante sobre isso. Ele vai dizer que o autor de Jonas parece aqui querer fazer uma conexão com o Êxodo, capítulo 34, e dessa forma, ver que a compaixão de Deus por Israel deveria ser diferente, mas não é diferente da sua compaixão agora por Nínive. Então, ele está decepcionado. Ele lista esses atributos porque ele está dizendo: eu pensava que esses atributos eram só nossos. O pastor Richard Phillips, ele vai dizer também o seguinte: na mente de Jonas, esse conhecimento de Deus era propriedade exclusiva de Israel, que a recebera por meio de Moisés no Êxodo. Jonas pensava: por que os gentios deveriam usufruir das bênçãos da aliança que pertencem exclusivamente a Israel? Os atributos punitivos não são mencionados porque, para Jonas, os ninivitas eram merecedores deles, não dos atributos de misericórdia. A segunda explicação possível, irmãos, ela já é apresentada pelo pastor Timothy Keller. E de acordo com o Timothy Keller, Jonas desejava colocar Deus em uma espécie de saia justa. Então ele cita as palavras do próprio Deus, porque ele queria colocar Deus contra Deus, fazendo uma leitura intencionalmente seletiva das Escrituras. Ele cria uma imagem simplista de um Deus que simplesmente ama a todos sem julgar o mal. E ele usa o texto sagrado para justificar a sua indignação desmedida, raiva e amargura desproporcionais. Sabe o que é interessante? Não interessante, mas o que é triste é que nós agimos assim também muitas vezes. Muitas vezes nós usamos a Bíblia de forma seletiva para nos justificarmos. E, meus irmãos, seja qual for a verdadeira explicação, a maneira como Jonas usou a palavra de Deus foi terrível. Outro detalhe sobre a oração dele. Novamente, veja o início, quando ele diz, mais uma vez: ah, Senhor. Qual é o nome de Deus que ele usa aí no início da sua oração? Qual é o nome de Deus que ele usa aí no início da sua oração? Vocês sabem. Yahvé. É? Nós já observamos várias vezes que quando você encontra a palavra Senhor, escrita com todas as letras maiúsculas, Isso significa que no original hebraico, o nome de Deus que está sendo usado é Yahvé. Quando você encontra o nome Senhor apenas com o S maiúsculo, mas com as demais letras minúsculas, qual é a palavra que você tem sendo usado? Qual é o nome que você tem sendo usado para Deus? Quem lembra? Adonai. Tá? Então aqui veja que Jonas ele diz: Ah, Yahvé. Qual é o ponto? Ele usa o nome pactual de Deus. Esse, meus irmãos, é o nome aliancístico de Deus. E se você observar, a última vez que Jonas vai mencionar a Deus pelo seu nome pactual, numa fala sua, é justamente na sua oração do capítulo 2. Entenda, o nome Yahvé, ele vai aparecer no capítulo 3, mas, digamos, através da pena do redator, do autor. O que eu estou dizendo é que Jonas, em sua oração, a última vez que chama o Senhor pelo seu nome pactual, é no capítulo 2, quando está ali orando, tá, profundamente quebrantado. E ele volta a usar o nome pactual de Deus aqui. Ele faz isso porque ele tem em mente o pacto de Deus com Israel. Quando ele se queixa de quem Deus é por causa dos ninivitas, ele tem em mente o pacto de Deus com Israel. Meus irmãos, a ideia é: Deus havia prometido preservar Israel. Deus havia prometido na sua aliança preservar Israel e realizar os seus propósitos no mundo por meio de Israel. Então, como é que Deus agora vai cumprir as suas promessas de preservar o seu povo, se ao mesmo tempo ele está preservando os inimigos de Israel? Ele está acusando a Deus de violar a sua própria aliança. Sinceramente, Jonas está doido aqui. Ele está completamente maluco aqui. Esse é um ponto que eu vou destacar mais à frente. Aonde o nosso coração nos leva quando nós estamos tomados pela raiva? Jonas acusa a Deus de violar a sua própria aliança. Como é que Deus pode dizer ser um Deus de justiça e permitir que tamanha maldade e violência fiquem impunes? É por isso que ele usa o nome pactual aqui. É como se ele botasse o dedo na cara de Deus e dissesse: faça valer o que o Senhor já prometeu tantas vezes, porque o Senhor prometeu preservar o teu povo. Irmãos, percebam aonde o coração de uma pessoa é capaz de levá-la quando ela está tomada de ódio e de raiva no seu coração. E detalhe, quem está fazendo essa oração não é um descrente. Não é um ímpio notório. Não é um descrente conhecido por levar uma vida devassa, dissoluta. Não é um blasfemo. Quem está fazendo essa oração é um crente. Então isso já nos mostra que nós, se não vigiarmos e se não tivermos o devido cuidado, nós também podemos chegar a esse ponto. E mais, não é só um crente, é ninguém menos que um profeta do Senhor. E o coração desse profeta o leva a olhar para Deus e dizer que tem problemas com quem Deus é e com a maneira como Deus trata pecadores, dos quais ele, Jonas, não gosta. Trata-se de algo inimaginável. Mas prestem atenção, irmãos. Como eu já disse aqui outras vezes, o coração de Jonas, ele não é diferente do meu coração, ele não é diferente do seu coração, o nosso coração é exatamente assim. É possível que o problema de Jonas com o caráter e com os atributos de Deus se devia a uma compreensão completamente equivocada que Jonas tinha de si mesmo. Tá? É possível, irmãos, que Jonas simplesmente tenha acreditado em uma mentira que muitas vezes é anunciada, a mentira de que existem pecadores e pecadores. Ele fazia parte da primeira categoria, a categoria dos pecadores limpinhos. Tá? Ele acreditava fazer parte dessa primeira categoria. Ele era uma pessoa basicamente boa, religiosa, com algumas questões a serem resolvidas, né? Com alguns pecados, com alguns lapsos. Eu conheci um presbítero que ele fazia as presepadas dele lá no Pará, né? Cometia mesmo os pecados dele, e ele sempre dizia, foi só um lapso. Então, Jonas, ele acreditava que ele era uma pessoa basicamente boa, um homem muito religioso, que tinha os seus lapsos, que tinha os seus vacilos, enquanto que os ninivitas pertenciam à segunda categoria de pessoas perversas, de criaturas perversas que mereciam a destruição. Um estudioso de Jonas vai dizer que ele simplesmente odiava que a graça fosse demonstrada a quem não merece, especialmente não israelitas. E muita gente pensa dessa forma. Muita gente até reconhece que é pecador. Muitas pessoas até reconhecem que são pecadoras, reconhecem que existem pecados em suas vidas dos quais precisam se arrepender, mas não creem que merecem ir para o inferno. Acham que não merecem ir para o inferno, merecem o céu, afinal de contas, são pessoas boas, não são pessoas tão más assim. Mas aí diga assim, eu estou orando para que Deus converta fulano, para que Deus traga fulano ao arrependimento e o converta. E esse fulano é alguém conhecido por, como a gente costuma dizer, não valer nada, por ser um ímpio notório. Um exemplo. Acho que, não sei quantos de vocês chegaram a assistir uma série na Netflix de um criminoso chamado Jeffrey Dahmer, conhecido por ter assassinado pelo menos, acho que 17 pessoas, serial killer, e por ter praticado as piores perversões, né, e até canibalismo. Ele é um dos serial killers mais conhecidos. E eu não sei, eu não assisti, porque eu ouvi dizer que tem cenas muito, muito gráficas, muito fortes na série. E eu sou um cara sensível, então eu não assisti essa série. Mas lendo sobre Jeffrey Dahmer, eu li que já próximo da sua morte ele havia professado arrependimento e professado fé em Cristo. Para muita gente isso é inadmissível. Muita gente vai dizer, um camarada desse não pode ter sido salvo. Um camarada desse, se Deus é justo, esse cara está ardendo no quinto dos infernos. Oi? Foi morto por causa disso, né? Para muita gente isso é inadmissível, tá? Para elas, pessoas assim, elas só podem receber a ira de Deus. Irmãos, essa atitude de Jonas, ela vai nos lembrar da parábola que nós lemos aqui no início da nossa reunião de doutrina, a parábola do filho pródigo contada pelo Senhor Jesus Cristo. De modo específico, a ira de Jonas no verso 1, bem como a sua oração desrespeitosa aqui no verso 2, são exatamente idênticas à atitude do filho mais velho da parábola. Quando o filho mais velho teve de lidar com o fato de que o seu pai perdoou o terrível pecado cometido por seu irmão mais novo. Voltem lá para a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Retornem para lá. Lucas 15, vejam aí do verso 28 ao verso 30. Eu vou ler. De 28 a 30 do capítulo 15 de Lucas, diz assim: Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aqui você tem, meus irmãos, a mesma postura do profeta Jonas. Aqui, veja que o relacionamento do filho mais velho com o seu pai, ele se rompe. O relacionamento do filho mais velho com o seu pai é rompido por causa da misericórdia que o pai demonstrou ao filho mais novo. Para o filho mais velho, isso foi inadmissível. Na cabeça do filho mais velho, a única resposta aceitável era o pai expulsar, enxotar, rejeitar o filho mais novo. Era inadmissível que o pai simplesmente perdoasse aquele que o desrespeitou de maneira tão assintosa. Esse relacionamento aqui se rompe de tal forma que você vê nas palavras do filho mais velho que ele nem mesmo se vê como filho daquele homem. Veja que ele não fala, e vindo meu irmão, ele diz, vindo esse teu. Se há relacionamento é entre você e ele não é meu irmão, e não sendo meu irmão, você também não é meu pai. Jonas está disposto a romper o seu relacionamento com o Senhor, pedindo até a morte para si. Porque Deus demonstrou sua misericórdia para com os ninivitas desprezíveis. E para piorar, Deus usou Jonas para isso. E é bem provável, irmãos, que quando contou essa parábola em Lucas 15, é bem provável que Jesus tinha o caso de Jonas em mente. Muitos estudiosos vão mostrar a ligação entre as duas passagens. Tanto é assim que, se você comparar Lucas 15 com Jonas capítulo 4, você vai ver que os dois textos terminam da mesma forma. Olha aí para o final da parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Quem é que dá a última palavra aí na parábola? Hã? Como é que termina o capítulo 15? Quem é que fala por último? O pai. E as palavras do pai são um convite para que o filho se alegre, para que o filho mais velho tome parte naquela celebração. E você vê que é deixado em aberto. Ele vai aceitar ou vai rejeitar? Vá para Jonas 4. Jonas capítulo 4. O capítulo termina quem falando? Com quem falando? Hã? Quem é que fala? Podem dizer com gosto, com vontade. Deus. E você vê que as palavras de Deus no final do capítulo 4 são também um convite para que Jonas tome parte em se alegrar, em se regozijar pelo arrependimento dos ninivitas. Nos dois textos, nem Jonas e nem o filho mais velho dizem nada, a questão é deixada em aberto. Eu creio, irmãos, que esse verso 2 do capítulo 4, ele é muitíssimo instrutivo para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, para o nosso relacionamento com Deus. Partindo do pressuposto de que nós não somos diferentes do profeta Jonas em absolutamente nada. Eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, irmãos, que ainda que nós não cheguemos a expressar verbalmente, ainda que nós não cheguemos a dar vazão à nossa ira contra Deus por meio de palavras, ainda que nós não cheguemos a fazer o mesmo tipo de oração irada, desrespeitosa, que foi feita por Jonas, nós também abrigamos em nossos corações os mesmos sentimentos que ele abrigou. E, infelizmente, isso acontece com frequência, porque nós temos dificuldade em nos enxergar de modo sóbrio e realista. Nós somos como Jonas, nós assumimos que sim, nós somos pecadores, nós temos imperfeições, mas nós não somos tão pecadores assim comparados a outras pessoas. Existem pessoas que notadamente são ímpias, são blasfemas, são depravadas. Nós não. Como eu disse há pouco, nós somos pecadores, mas somos limpinhos, né? Somos limpinhos. Nós somos pecadores, gente boa, né? Pecadores com grife. Nós também dividimos a humanidade entre pecadores e pecadores. E por isso é que nós ficamos profundamente ofendidos quando vemos pessoas cujas vidas são marcadas por pecados escandalosos, dizendo que creem em Jesus e que têm a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Eu vou citar um exemplo. Ele é muito comum nas redes sociais. No Twitter, eu tenho visto muitos casos de moças que chegam à fé em Jesus Cristo. Essas moças, durante um tempo, elas levaram uma vida dissoluta, elas levaram uma vida depravada, mas elas agora, elas creem em Cristo, elas confessam a Cristo e elas estão dando o seu testemunho, elas estão falando do seu amor pelo Senhor. E aí muitos rapazes, comprometidos aí com uma espécie de movimento, né, conhecido como Red Pill, eles visitam os perfis dessas moças, eles fuçam da maneira como podem, tá, até descobrirem a história dessas moças, resgatarem determinadas fotos delas, e eles compartilham essas coisas, fazendo os comentários mais asquerosos que se possa imaginar. Esses rapazes chegam ao ponto de dizer que essas moças entraram na igreja apenas para zerar a vasta quilometragem. Eles tratam essas moças com muita amargura e raiva até. Suas atitudes se voltam até contra Deus, duvidando que Deus possa, de fato, salvar alguém como essas moças. E detalhe, muitos desses rapazes também se identificam como crentes. Mas na cabeça deles, o testemunho dessas meninas não passa de falsidade. Deus não pode simplesmente perdoar meninas daquele jeito. Oi, Domingos, né? Raimundo. Aí é uma pergunta que só Deus mesmo para responder. Porque a gente trabalha aí com o se. Se acontecesse isso, não tem como a gente saber. O que a gente pode fazer, Raimundo, é julgar caridosamente. A menos que ele dê motivo para ser julgado de outra forma, nós temos o dever de crer no testemunho dele. Se ele der um testemunho que contradiga a profissão que ele faz, Então a gente pode julgar com base nisso, mas a gente deve procurar observar os frutos e caridosamente acreditar que o testemunho dele é verdadeiro. Se seria assim, se ele perdesse tudo, aí só Deus sabe, né? Porque Deus é quem conhece aquilo que poderia acontecer, tá? Mas talvez não aconteça porque ele não determinou. Só ele conhece. Mas o que compete a nós é julgar caridosamente a pessoa que está dando esse testemunho. Tá bom? Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com posturas semelhantes, sabe? O mundo não está dividido entre pecadores limpinhos e pecadores sujos. Nós devemos lembrar que diante de Deus e à parte da graça de Jesus Cristo, nós somos todos sujos e profundamente necessitados da misericórdia divina. O pastor Richard Phillips vai dizer que, mais uma vez, Jonas nos mostra que o único caminho para a glória na graça de Deus é que todos reconheçam sua necessidade da graça de Deus para o perdão de suas próprias transgressões da santa lei de Deus. Então, a postura que nós devemos adotar é a de nos considerarmos como necessitados da graça de Deus e reconhecermos que, à parte de Cristo, nós estaríamos igualmente perdidos. Em segundo lugar, irmãos, e como consequência da primeira aplicação, nós precisamos saber que a misericórdia divina não é uma possessão exclusivamente nossa. Nós não somos donos da misericórdia divina. Para começar, nós não temos nenhum direito à misericórdia de Deus. Deus é livre para ser Deus. Deus é livre para agir de um modo sempre consistente com o seu caráter santo e gracioso, ainda que muitas vezes misterioso aos nossos olhos. Irmãos, Deus é quem tem todo o direito. Ele é quem tem o direito absoluto de nos cobrar por aquilo que Ele acha justo. Nós, por outro lado, não temos o menor direito de discutir com o Senhor ou até mesmo de cobrá-lo de acordo com os nossos padrões distorcidos. Diante de Deus, por causa de quem Ele é e por causa de quem nós somos, nós só devemos é colocar a nossa boca no pó. Ele é Deus, não nós. Em terceiro, tenhamos muito cuidado com a maneira como nós usamos as Sagradas Escrituras. Jamais podemos usar as Sagradas Escrituras para autojustificação e condenação das outras pessoas. Eu gosto muito do que o pastor Timothy Keller vai dizer aqui. Ele vai dizer, sempre que lemos a Bíblia com o intuito de dizer, ahá, eu estou certo, sempre que a lemos para nos sentir justos e sábios aos nossos próprios olhos, nós estamos usando a Bíblia para nos fazer de tolos ou coisa pior. Uma vez que a Bíblia diz que a marca dos tolos perversos é que eles são sábios aos seus próprios olhos, como Provérbios capítulo 26, verso 12 diz. Timothy Keller vai dizer ainda que somente estamos lendo e usando a Bíblia de forma correta quando ela nos humilha, quando ela nos critica e nos encoraja com o amor e a graça de Deus, apesar das nossas falhas. Eu também gosto muito, irmãos, do que um autor francês chamado Jacques Ellul vai dizer sobre isso. Ele diz assim, observe, pois o que a revelação nos ensina sobre nós mesmos é para percebermos que não somos justos, que não temos meios de nos justificar, que não temos possibilidade de disputar com Deus, que não temos nenhum direito de condenar os outros e ter direitos contra eles, e que nessa extrema angústia, apenas um ato gracioso de Deus, que é externo a nós, é que pode nos salvar. É isso que a Escritura nos ensina. E se nos apegarmos a isso, se lermos a Bíblia dessa maneira, ela se torna algo útil e saudável e produz frutos em nós. Irmãos, a maneira como Jonas usou as Escrituras foi uma maneira completamente equivocada.
Se você observar a maneira como Jonas usou as escrituras, não trouxe nenhum alívio, não trouxe alegria, não trouxe regozijo à vida dele, não trouxe paz. A única coisa que a maneira como Jonas usou as escrituras trouxe para a vida dele, a única coisa, melhor dizendo, que a maneira como ele usou as escrituras trouxe para a vida dele foi desespero. Desespero ao ponto da morte. Então tenhamos cuidado com a maneira como nós usamos as escrituras. E para terminar, esse verso ele vai nos convocar a considerarmos seriamente como nós reagimos à graça de Deus para com as outras pessoas. Irmãos, sempre que um pecador se arrepender dos seus pecados, independentemente de quem seja, sempre que isso acontecer, isso deve nos alegrar. Isso deve sempre nos maravilhar. Se nós quisermos, de fato, compreender um pouco do coração de Deus, nós precisamos entender o regozijo que Deus tem diante da redenção. Se você ler o capítulo 15 de Lucas, onde a parábola do filho pródigo está, se você ler esse capítulo por inteiro, você vai ver que não existe glória no céu ou na terra que se compare com a glória do perdão divino. Não existe alegria maior do que a alegria que o céu manifesta diante de pecadores que chegam ao arrependimento dos seus pecados. E quem lamenta quando alguém se arrepende, irmãos? Quem lamenta diante da salvação de outra pessoa é o diabo. Não os filhos de Deus. Então nós somos convocados pelo Senhor a sempre nos alegrarmos diante do seu perdão, diante da sua misericórdia, a qualquer pessoa, a quem quer que seja. Que Deus, pois, nos ajude hoje e para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé.